Boa noite, senhores vereadores. Quero aqui, em nome dos senhores, cumprimentar nossa assessora advogada, a doutora Érica, e estender o cumprimento a todo o público que se faz presente, servidores, em modo especial aqui, agradecer a presença da empresária Vera e também o Elvis, da Jubileu. Sejam bem-vindos, né? E pedir a Deus sabedoria para a condução dessa sessão, que todos nós possamos as interpretações de modo que possa auxiliar as matérias em pauta, a discussão e também votar com o melhor para que o nosso município desenvolva. Eu quero convocar o vereador Geraldo que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos em 12 vereadores presentes.
Estando em número suficiente de vereadores, eu declaro aberta essa sessão. E solicito o vereador Eduardo que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, eu peço a dispensa da ata.
Atendendo o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, requerida pelo vereador Ailton Barbosa, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam, permaneçam sentados, que discordam, levante-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a leitura da ata. Está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Convoco o vereador Eduardo, nosso secretário, que faça a convocação.
Convocação. 42ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta casa convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 4 de dezembro de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueira de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das preposições. Projeto de Lei de número 89/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de imóveis do patrimônio público municipal que menciona e dá outras providências.
Questão de ordem, quero aqui registrar a presença do vereador Aelcio, né? E completando, então, os 13 vereadores presentes nesta sessão.
Projeto de Lei de número 90/2017, autor Antônio José da Silva, dispõe sobre a proibição de vendedores ambulantes não residentes no município de Juína, Mato Grosso, comercializar qualquer produto ou mercadoria na circunscrição do município, sem previa autorização municipal. Projeto de Lei de número 91/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a criação da regulamentação do Fundo Municipal de Políticas Cultura, FMPC, do município de Juína, do estado de Mato Grosso, e da outras providências. Indicação de número 288/2017, autor vereador Eduardo Rodrigues da Silva. Indicação de número 289/2017, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Grande expediente, número 37/2017, vereador Antônio José da Silva, Tonhão do Rancho, para falar sobre vendedores ambulantes e aplicações para o comércio local.
Vereadores Antônio José da Silva, o senhor tem 10 minutos para falar sobre o assunto requerido. Pode ficar à vontade e grudar, usar do grande expediente a tribuna.
Oi. Oi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, Érica, assessora jurídica, Zé Cida, público presente nesse momento. Senhor presidente, que me trouxe aqui hoje, tem uns 30 dias, tem coisas que é competência do município, tem coisas que é competência do estado, do Mato Grosso, mas o que não pode é nós, 13 homens, tá aqui na Câmara Municipal, mais o prefeito são 14, mais o vice são 15, nós fechar os olhos para as várias coisas que estão acontecendo no município. Eu, a Ascom procurou a mim esses dias, falou sobre os vendedores ambulantes na nossa cidade. Aí eu indo por aí para os municípios vizinhos, municípios que já acordaram, já proibiram os vendedores ambulantes de vender nos municípios deles. Eu sei que muitas coisas, a atribuição é do estado, outras é do município, mas aí falei com o presidente da CDL também, ele está a mesma reclamação. Não é desacreditando neles dois, mas eu vou ouvir as pessoas. Os munícipes, passei nesses 10 dias e loja por loja desse município, perguntando uma pergunta simples: você é a favor ou contra o vendedor ambulante? Os proprietários, na hora, diziam que era contra. Aí eu falei: vou mudar o nível de pergunta, vou perguntar para os funcionários das lojas se ele é a favor ou contra. Aí quando eu perguntei: você é a favor ou contra? Ele deu um branco nele. Ele falou: mas por quê? Aí ele falou assim: não, eu não sou contra nem a favor. Aí quando ele viu, que ele entendeu que para um proprietário pagar, eu vi loja de R$ 2.500 a R$ 3.000 o aluguel, pagar encargo, pagar vará, pagar tudo, e sobrar dinheiro para pagar ele, ele falou também: sou a favor do projeto de não deixar as pessoas que vêm dos outros municípios pegar o nosso dinheiro e levar embora para os outros municípios. Aí eu fui ver, será que vai afetar só o patrão? Não, afeta também os empregados. Fui investigar o produtor rural, está apodrecendo suas melancias nas suas propriedades. Muitas coisas são atribuição do estado de Mato Grosso, mas se o estado está longe, nós vamos ter que tomar providência, apertar, porque nós estamos perdendo os nossos pessoas, não tem nenhum jovem mais plantando na roça. São pessoas de 40, 50, 60 anos. Daqui uns dias, o nosso alimento não vem mais na nossa mesa, porque ninguém aguenta mais. E outra coisa, senhor presidente, que eu descobri deles: ele abastece o caminhão em Cuiabá, enche o tanque, compra um tambor de 200 litros de óleo diesel, coloca no canto do caminhão e traz para cá. Aí dorme dentro de uma rede, vende os seus produtos, põe dinheiro no bolso e vai embora para a capital ou para as outras cidades. E outra coisa mais incrível ainda, que os produtos de primeira qualidade vão para o SEASA em Cuiabá, vai para São Paulo, e os outros vêm para Juína. Então, nós não podemos ficar aqui falando amém para todo mundo. Eu, para ajudar mais os outros do que eu, não existe. Só que não temos condições de aguentar mais. Eu vi lojas, senhor presidente, que tinha 5 funcionários. Hoje, tem o proprietário e a proprietária, está 2 ali. Eles tinham funcionários e mais funcionários. Hoje não tem mais. Então, eu sei que tem alguma coisinha no projeto, vamos ter que mudar alguma coisa. Mas o que nós não podemos permitir é que pessoas venham de outros estados, enchem o bolso de dinheiro e deixem os nossos munícipes olhando com a cara para cima, sem nem um real de sobra. Eu sei que tem uma lei no município que tem que pagar um tributo, mas os munícipes não aguentam mais, o produtor não aguenta mais. Aí eu fui nas lojas veterinárias também. É contra o vendedor, porque ele tem que vender o adubo, tem que vender. Como que nós vamos empregar os nossos munícipes? Tem empresa aqui, senhor presidente, que emprega 410 funcionários. Se ele não vender, ele não consegue pagar o seu funcionário. Então, se você for analisar de maneira por cima, não afeta a sociedade, mas se for pessoas que pensam, pessoas que amam o município, que nós 13 que estamos aqui, que tem que pensar hoje, amanhã, daqui 10 anos, não aceita mais vendedor ambulante vinho. A cidade Crebras Norte tem uma placa bem grande, escrito aí, proibido vendedor ambulante. Né? Vamos ter que adequar o projeto, alguma coisinha mudar, mas o que não podemos ficar calado mais é deixar que o povo busque o dinheiro do nosso município e deixa, às vezes, uma mixaria. É, você vai ver nas lojas de eletrodoméstico, a pessoa chega na frente, vendendo outros produtos na frente das lojas. Nas lojinhas pequenas, as pessoas vendem o mesmo produto que ele tem na loja, que paga R$2.500 no aluguel, mais a varal para a prefeitura e tudo. A mesma meia, só que a articulação duplo vendedor é muito grande. O nosso vendedor, ele fala assim, ó, é tanto à vista e tanto com 30 dias. Aí o vendedor de rede fala assim, um negócio que vale 100, pede 160. Aí ele faz um leilão do negócio. Aí, psicologicamente, você pensa que está barato. A pessoa compra isso. Então, a minha preocupação, e eu acho que falei com o vereador Neguinho Borracheiro, o vereador Saulo, conversei também com o vereador Paulão, vai averiguar, vamos conversar, chamar o prefeito também, e que nós tomemos uma atitude, senão vamos passar a ser igual o município que eu fui, aí está, aluga-se, vende, os comércios. Comércio, barracão que valia R$8.000, R$9.000, está alugando por R$2.000, e ninguém quer alugar, porque não tem coisa para quem vender. Então, Juína passa por isso. Sei que muitas coisas têm atribuição do Estado, mas o Estado está muito longe. E os municípios que na Alta Floresta fez, deu certo. Nós não somos diferentes dos outros. Então, vamos adequar. Quero pedir aos nobres vereadores que estudem esse projeto junto. Esse projeto não é meu. Esse projeto é da sociedade juinense. Esse projeto é dos vereadores, é do prefeito. Todo mundo vai ganhar com isso. Eu garanto para vocês que a sociedade tem que ganhar, tem que empregar, tem que gerar renda, mas que cuide primeiro do nosso município. Você só pode dar um prato de comida para alguém quando você tem na sua casa. E nós não estamos com condições, pela crise que passa o país, de dar as coisas para os outros de mão dada. E a contribuição é muito pequena que eles deixam no nosso município. Porque eu não estou falando para vocês. É pequena, boa noite, parabéns a todos vocês, obrigado a esse espaço.
Obrigado, vereador.
Segunda discussão e votação. Projeto de lei de número 14/2017, autor do Poder Executivo Municipal. Altera e acrescenta dispositiva da Lei Complementar Municipal número 1399/2012, que dispõe sobre o plano de cargos de carreira e subsídio dos profissionais da educação básica do município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Se tratando matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-la artigo por artigo ou em tótem. Os vereadores que concordam com a votação em tótem permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a votação em tótem. A matéria está em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas aqui, vereadores. Também cumprimento aqui o público que nos prestigia nesta segunda-feira, sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Juína. Dizer, senhor presidente, que esse projeto ele teve uma discussão bem ampla junto com o sindicato dos professores, com o intuito de chegar a um acordo e estabelecer o critério que está na natureza do projeto. Primeiro, é a questão da hora-atividade que estabelece na jornada de 20 horas, inclusa na hora-atividade. Ou seja, em 2009, quando foi criado o plano de carreira, criou-se também a jornada de 30 horas. Em 2012, foi refeito novamente o plano de carreira e continua a jornada de 30 horas, e a jornada de 20 horas ela está em extinção. Porém, dentro das unidades escolares que têm atividade tempo integral, faz-se necessário que os profissionais da educação que atuam com a jornada de 20 horas tenham também a quantidade de horas atividades para preparar suas atividades pedagógicas dentro da unidade de ensino. Então, o objetivo é esse, estabelecer a hora-atividade para a jornada de 20 horas, inclusa na jornada. E, ao mesmo tempo, é um dispositivo que altera um artigo da lei em que dizia que a jornada do profissional só poderia ser acrescentada 5 horas excedente. Nesse sentido, nós estamos autorizando também de 5 para 10 horas de atividades. Isso também vai ajudar a equipe da secretaria e toda a estrutura pedagógica nas unidades de ensino distante. A exemplo, linha 7, linha 4, Filadélfia, Terra Roxa, que não tem profissionais para poder atender com a jornada de 30 horas e sobra horas. Então, é necessário contratar um outro profissional para poder atender a jornada, muitas vezes, de 2 horas, 3 horas. Então, nós estamos autorizando o Executivo a ampliar a jornada de 5 horas excedente para mais para 10 horas excedentes. Essa é a natureza do projeto. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhoras e senhores, público presente, nossa assessora jurídica, doutora Érica. Carlito, professor Carlito, o senhor já explanou com muita sabedoria na sessão anterior, não é isso? Nós estamos na segunda votação, mas eu quero só ilustrar um pouco esse projeto, dizer, com outras palavras, entendendo a minha experiência como diretor escolar. Então, esse projeto ele vem realmente derimir, quer dizer, tirar, né, da gestão da escola situações que sobravam, pequenos números de aulas, como não estava aberto, assegurado por lei, essas horas realmente ficavam em dificuldade para ser preenchida, justamente nos longínquos do nosso município, no interior do nosso município, nas salas anexas, né? Isso que tem em vários locais do município. O Estado também tinha essa situação, mas nós estamos falando do município, então é uma lei importante. Nós vamos tirar o restante de aulas que sobram, poderão ser contempladas no mesmo profissional, entendendo? Porque um profissional, uma escola Oswaldo Cruz, por exemplo, sobrando lá 4, 5 aulas, seria inviável, impossível se deslocar esse profissional até essa distância. Então, um projeto que veio contemplar e dizer que foi uma discussão interessante do sindicato, juntamente com o executivo, para resolver essa questão em definitivo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ivo Pedro. Eu acho que aqui no dois conhecedores do artigo, vereador Ivo e vereador Carlito, há tempo, não é ninguém melhor que vocês para defender com propriedade, né, essa matéria que é de suma importância, sempre para aprimoramento e aperfeiçoamento da educação, dos profissionais da educação. Então, eu coloco aqui, mais algum vereador? Eu coloco com a palavra o vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, quando foi mudado essa jornada para 30 horas, todos os professores, a maioria, o sindicato, acharam que era melhor, né? Hoje, essa jornada de 30 horas, ela obriga mais o professor ficar dentro da escola e o professor também ganhar menos. Quando era 20 horas, o que acontecia? Tinha muitos professores que eles poderiam prestar serviço para o Estado e para o município. Hoje é difícil, o professor tem que ficar com as 30 horas, ele tem de trabalhar só para o município. Ele não tem condições de pegar umas aulas no Estado. Então, ficou muito difícil para os professores. E mudemos também a jornada para 30 horas, igual o Estado, só que o salário do Estado é uma coisa, né? E o salário do município está lá embaixo. Então, ficou muito difícil para os professores. Eu acho que esse projeto ele veio numa hora boa, que o professor pode optar, né, também, né, para 20 horas, pega menos, né, ele pode ter um espaço e haver até muitos que hoje já estão, que às vezes têm um serviço no Estado e não pode haver ser contemplado. Então, eu voto a favor desse projeto e tenho certeza que ele vai melhorar para os professores.
Eu coloco a matéria, o projeto de lei complementar número 14/2017, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 14/2017.
Projeto de lei número 81/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de imóveis do patrimônio público municipal que menciona e dá outras providências.
Se tratando matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo ou em tótem. Os vereadores que concordam com a votação em tótem permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tótem. A matéria está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, doutora Érica. Boa noite à população que nos honra aqui com a sua presença. Esse projeto 081, deixar bem claro para a população, que é o mesmo projeto 080. O 080, ele autoriza o Poder Executivo a fazer a venda daquela área ali onde está localizada a antiga prefeitura, a área da Codemate ali, a antiga Codemate. E esse 081 é aquela área ali, fundo da farmácia São Jorge, onde funciona ali a junta de serviço militar. Esse projeto 081 tem o mesmo objetivo do 080, que é a venda desses imóveis, desse terreno, para que o prefeito possa fazer aplicação nas áreas necessárias. Como, por exemplo, ali, a ampliação de leitos no Hospital Municipal, a ampliação de uma cédula lá no aterro sanitário com a manta para atender lá, a construção ali da Secretaria de Educação e também a ampliação, a duplicação do PSF do bairro Módulo 6. Então, quando o prefeito Altir conversou comigo em torno de 60 dias atrás de que esse projeto viria aqui para essa casa, e tinha vários itens colocados, e ali não se falava sobre a ampliação do PSF ali do bairro Módulo 6. E eu coloquei para ele que eu votaria a favor, pedia voto a favor aqui nesta casa, assinaria também na comissão, que eu faço parte da comissão, onde passa esse projeto, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, para a gente colocar ali, porque ali no bairro Módulo 6, nós temos hoje o PSF menor da cidade, e temos o segundo bairro em população. Então, o que acontece ali no bairro Módulo 6 chega a ser desumano, tanto para as pessoas que precisam ocupar ali o PSF. Temos 8 mil pessoas cadastradas ali, sendo que ali foi construído para atender 2 mil pessoas. Então, o bairro cresceu, a população aumentou, e o PSF, há 5, 6 anos atrás, já tem espaço físico pequeno. Então, eu quero pedir aqui a nobres colegas vereadores, vamos aprovar esse projeto e fiscalizar. Porque o que realmente tem nesse projeto, nós temos que fiscalizar a venda desse terreno, acompanhar Deus a licitação e verificar que o recurso que entrou está sendo mesmo aplicado o que diz aqui no projeto. Então, nós temos que verificar se foi aplicado no Hospital Municipal, aumento de leito, se foi aplicado no aterro sanitário na questão da manta, se foi construída a Secretaria de Educação, como está aqui no projeto, e se foi ampliado o PSF lá no bairro Módulo 6. Então, nós temos que votar, dar o aval para o prefeito. Eu sei que não é fácil ficar vendendo área pública, mas a crise política que o nosso país atravessa hoje não dá mais para a gente esperar que vai vir recurso do governo federal para aplicar em saúde aqui em Juína. Ainda mais se tratando de construção. Nós temos 2 PSF cadastrados no Ministério da Saúde, mas com essa crise governamental vai demorar uns 5, 6 anos para isso se tornar realidade. E o bairro Módulo 6, principalmente, não pode esperar. O bairro Módulo 6 sofre, tanto os funcionários como as pessoas que frequentam ali. Por isso, pessoal, peço aqui gentileza de vocês para nós votar esse projeto, não só votar, como fiscalizar para que esse recurso, que deve entrar em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões, essas áreas vendidas, nós fiscalizar para que ela realmente retorne de benfeitoria para a nossa população de Juína. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pedro.
Essa casa aqui, quando nós iniciamos em janeiro, nós fizemos questão de não individualizar as coisas. Esse é um projeto do Executivo Municipal. Visitamos, na época, essas áreas. Nós estivemos na sala de reunião aqui. E eu não quero ver esta casa enfraquecida com um discurso individualista. Não tem autor nos encaminhamentos desse recurso. Não tem autor. É um projeto do Executivo vindo a esta casa, discutido coerentemente. Portanto, eu prezo e continuo pedindo aos profissionais desta, aliás, os vereadores desta casa, que zele pelo pensar coletivo. Vamos zelar pelo que é projeto do Executivo e que houve um entendimento da coletividade. Portanto, nós seremos fortes. Esta casa não pode sair às pressas, se auto-lançando como autores de determinados encaminhamentos. Foi um pensamento coletivo, isso fortalece esta agremiação, este corpo de profissionais. Eu sempre digo profissionais que a minha área da educação, desculpa, lógico que temos profissionais de todas as áreas aqui, mas esses colegas de trabalho, vamos dizer que houve unanimidade no pensamento do Executivo Municipal para que esses encaminhamentos fossem feitos de forma pensada no coletivo desta casa.
Mais algum vereador? Vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutora Érica. Nobres vereadores da Casa de Lei, público presente que nos ouve nessa noite. Presidente, esse projeto veio para cá. Todos os vereadores teve consenso, sentemos com o prefeito, foi discutido. Eu quero frisar aqui, senhor presidente, não é mérito de um vereador, nem de dois, nem de quatro. É mérito dos três vereadores. Quero registrar essa fala aqui, porque é muito fácil nós falar, senão não ia votar, é muito fácil falar isso. Mas nós temos que ter consciência no que nós vamos falar aqui, porque nós desde o começo do ano, nós não falamos aqui em partido e nem em individualismo. Nós estamos discutindo o bem-estar de toda a comunidade. Essa área vai ser vendida. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, o papel nosso é fiscalizar e cobrar. É o papel que eu, desde quando eu entrei aqui nessa casa de lei, eu faço a minha parte. Eu acho que cada vereador dessa casa aqui tem que fiscalizar aonde vai ser destinado os recursos. O prefeito deu o parecer dele aonde vai gastar esse recurso. Nós vamos estar acompanhando, porque a nossa população tem que ter o respeito e o carinho de nosso vereador dessa casa de lei. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa noite.
Com a palavra, vereador Carlito.
Só quero aqui, boa noite, senhor presidente, quero aqui retomar o projeto e dizer o seguinte, que esse projeto, ele é parte daquela área, não é a área toda ainda. Inclusive, nós fizemos a leitura do segundo projeto, a outra parte da área, que foi lido hoje, ou seja, nós estamos votando aqui algo, metade, né? Falta outra parte. E dizer, senhor presidente, que eu tenho que dizer para todos aqui que nós sentamos com muita tranquilidade, junto com o Executivo. Foi horas exaustivas de debate, discussão, inclusive de ir até o local, verificar, estrategicamente verificar como seria a divisão desses lotes para poder ser vendido. Inclusive, aqui tem, eu até faria com preposição aqui, encaminhamento, Vossa Senhoria, de indicar o vereador Sol para compor a equipe que está dizendo que são dois vereadores para fazer parte desta casa como membro. Aí ele acompanha de perto o trabalho executivo que está propondo aqui. Acho que isso é o resultado. E dizer a todos que toda a coletividade aqui desse trabalho, todos os projetos, não foi um e dois teve individualismo aqui, todos eles. No ano de 2017, está inteirando 91 projetos, todos eles nós votamos na coletividade. E pedimos voto aqui no coletivo, não foi no individual. Então, eu quero aqui repudiar a fala do vereador por esta iniciativa e dizer que eu estou pedindo voto ao projeto, que é um projeto do coletivo, é um projeto do executivo, nós estamos votando. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse projeto é muito importante. Quero parabenizar os novos vereadores e também parabenizar o prefeito Altiro, que todos esses projetos veio para essa casa, discutimos antes, para nós poder entender e discutir onde vai ser gasto esse dinheiro. Eu deixei bem claro na outra votação, se a gente fosse olhar no fundo do coração, a gente não ia colocar à disposição a venda desse lote, mas nós vendo a necessidade do município, a deficiência que tem o governo federal, o governo de estado, que está errando e pecando contra o nosso município, nós não podemos fechar o olho diante de uma realidade que está acontecendo no nosso município. Então, no consenso dos 13 vereadores dessa casa, nós achamos viável vender esse terreno para que possamos fazer algumas construções e alguns reparos, alguns imóveis do município, né, e também atender o aterro sanitário também, que o município tem de fazer isso aí, senão o Ministério Público acaba complicando a gestão. Então, vendo com esses olhos clínicos desta casa e do prefeito Altir, nós entramos no consenso para vender esse terreno. Então, deixar bem claro, a gente já discutiu com o prefeito também para ele atender, ele falou assim, se fazendo esses recursos, vendendo essas áreas, o município vai tomar um fôlego a mais. Eu tenho a certeza absoluta que o Altir vai atender outras demandas do nosso município, que nós, todos nós já fizemos as cobranças, e vai facilitar para o Altir fazer uma boa gestão no ano 2018 com a venda desses terrenos. E daí, principalmente essa venda desse terreno é um ponto-chave do meu questionamento quando se trata de saúde. É o PSF do modo 6, que é o ponto-chave, e também o Hospital Municipal, a construção de mais 20 leitos no Hospital Municipal, para realmente nós conseguir atender a demanda do município de Juína e também atender a demanda da região noroeste. Então, nós estamos parceiros e tem certeza absoluta, e cada vereadora que tem o seu papel é a obrigação de fiscalizar o dinheiro público. Então, nós somos parceiros, estamos juntos, e para realmente, no 2018, isso virar realidade.
Só para finalizar, dizer que é um projeto realmente tratado dessa natureza, de forma conjunta, né, entre vereadores, poder executivo, com esse, no desejo de aproximar o máximo do entendimento para que todos possam ter essa visão da necessidade que o município tem. E trata, isso não nos dá o direito de falar que estamos aprovando coisas de qualquer natureza para ser rifado o patrimônio do município, não é nada disso, mas com direcionamento, com uma proposta casada da venda, que aqui já foi debatido em todo o segmento. Existe a comissão de avaliação, composta por servidores da prefeitura, engenheiro civil, né, com registro no CREA, tudo certinho, dois avaliadores, corretores de imóveis do CRES, né, que compõem essa comissão, dois representantes aqui do Executivo, que não me recordo o mês que foi nomeado, foi o vereador Eduardo e o vereador Antônio Munhoz, que fazem a composição desta comissão. Então, dizer assim, existe já a finalidade no projeto, uma conta específica para que toda a movimentação da venda de, não somente desse projeto, desse terreno aqui que está mencionando o projeto, mas de outros que está passando por aqui, é uma conta específica com a finalidade de fazer um trabalho casado. Então, portanto, a gente aprecia com muito gosto essa matéria, com muita discussão, muito entendimento por esses vereadores e também com a interpretação nossa aqui, jurídica também, da nossa casa, que quero agradecer à doutora Érica pelo o empenho e o apoio tem sempre demonstrado e dado, né, atenção às matérias. Então, é importante a gente ressaltar isso e dizer que é um trabalho conjunto que a gente visando o bem-estar da nossa população. Eu coloco a matéria em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 81/2017, em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 82/2017, autor por Executivo Municipal. Dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de Saneamento, FMSB, nos âmbitos do município de Juína, estado de Mato Grosso e da outras providências.
Em se tratando matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo em tóton. Os vereadores que concordam com a votação em tóton permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tóton. A matéria está em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, esse projeto, ele, eu digo assim, é a vida do município, é a vida dos moradores e dos futuros moradores aqui desta cidade. Ele trata justamente do plano municipal de saneamento básico, aquilo que nós chamamos a água para a gente beber. E o plano, além de criar o plano, cria o conselho, ao mesmo tempo ele cria o fundo, e esse fundo é quem vai gerir, juntamente com esse conselho, todas as expectativas, todas as ansiedades de como vai se dar toda a estrutura, que eu digo assim, a estrutura de água do município de Juína. Como vai ser a expansão? Quem vai direcionar isso é esse conselho. Ou seja, nós estamos autorizando aqui ao DAES, a esta entidade, a criar esse conselho para poder, inclusive para nós aqui, vai ser muito bom para nós, vereadores, porque nós vamos sentar junto do conselho e dizer, o bairro tal precisa disso, disso e disso. O conselho é que vai deliberar. Não é mais o DAES que vai deliberar, é o conselho que vai deliberar. Aqui nós podemos também fazer todo o acompanhamento desta estrutura junto ao conselho, para que o conselho possa deliberar não só as unidades que ainda estão sem água hoje, mas também os futuros loteamentos, como que vai se dar. Então, é um projeto importantíssimo nesse sentido. O Executivo está de parabéns em encaminhar esse projeto desta natureza para esta casa e para nós apreciarmos e votarmos aqui em segunda votação hoje. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse projeto é muito importante. O Calito já disse para nós. Queria só fazer uma colocação. Quando se trata do conselho, a gente sabe que tem vários conselhos do município, e o conselho tem uma importância muito grande da deliberação. A gente tem uma preocupação muito grande, uma demanda e uma cobrança dessa casa. Os três vereadores recebeu cobrança. São as áreas verdes que têm aproximadamente mais de 600 casas construídas, igual o Horto Florestal, na proximidade ali, e vários delas não têm água. Então, o pessoal está cobrando. Então, dá para a gente levantar um debate no início do ano, para que realmente o secretário de Planejamento do Luiz Braz, para ver a possibilidade de fazer a instalação de água naquelas região. Porque as casas já estão construídas já há muito tempo, já está instalada a energia, só falta a instalação de água. Eu acredito que nós podemos levantar esse debate dentro do conselho e depois fazer a deliberação e a gente conseguir fazer a instalação de água até a regularização. Que for esperar aquele povo até a regularização, vai demorar de 2, 3, 4, 5 anos. Então, dá para a gente discutir logo no início do ano, né, senhor presidente, com esse conselho, para ver se a gente consegue deliberar alguma coisa. Só isso.
Mais algum vereador? Também ele cria, né, o Fundo Municipal, né, de Saneamento Básico. Então, isso é importante também para assegurar, também, de repente, até verbas oriundas de alguma penalidade que possa, por eventual, surgir, que isso facilitará esses montantes dessas dívidas serem repassadas, né, para esse fundo, assim também como eventuais situações para aquisição de recursos para administrar, em se tratando de água potável, em se tratando de esgoto, em se tratando de limpeza urbana e em se tratando também de drenagem. Então, é essa a finalidade do Conselho e também do Fundo Municipal de saneamento básico. A matéria está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 82/2017 do Poder Executivo Municipal.
Projeto de lei de número 83/2017, autor Poder Executivo Municipal. Estabelece normas gerais para o serviço individual de passageiros em veículos automotor leve de aluguel, nos âmbitos do município de Juína, Mato Grosso, denominado serviço de táxi, mediante o pagamento de tarifas estabelecida pelo Poder Público e da outras providências.
Se tratando matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. A matéria está em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
O público presente, as pessoas que não, nós já debatemos, né? Em primeira discussão, porém, o público presente tem o direito, né, de saber o que nós estamos votando, até porque não estavam lá na primeira discussão. Então, o Executivo Municipal está enviando para esta casa, enviou, melhor dizendo, para esta casa, um projeto que vai trazer, atualizar, né, regulamentar o funcionamento dos mototaxistas, dos táxis no geral, né? Veículos leves, né? Veículos leves. Mas, para chegar a este ponto, houve muitas reuniões nesta casa, principalmente com os profissionais desta área. Então, queremos dizer que as normas estão um pouco desatualizadas, até porque elas foram apresentadas, né, no ano de 1989, né? Então, 38 anos. Então, a cidade ganhou outra dimensão, nós temos outro número de público, portanto, a necessidade de atualizar, né? E foi muito bem trabalhado com esta casa, juntamente com todos os taxistas e o Poder Executivo, e ela deixa, na prática geral, atualizado o funcionamento destes profissionais em nosso município. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os nobres colegas. Em nome do nosso companheiro Zé Antônio, cumprimento a todo o distinto público. Senhor presidente, nós temos um anseio desse taxista há muitos anos que vem aí sofrendo com esse projeto antigo, né? Claro que vai passar por essa casa de lei, foi reformulado, vai ter, eu acho que mais deveres do taxista, né, do que ser agraciado com benfeitorias. Mas, assim, nós vemos que nesse projeto nós conseguimos aí dar uma total tranquilidade a eles, para que venham trabalhar com os seus táxis aqui, porque taxistas de outras cidades estão invadindo a localidade. Vamos também poder dar a eles uma certa segurança, né, nesse projeto. Então, é claro que é só o começo, porque nós também temos que ter uma preocupação aí junto ao Executivo de estar ali construindo, né, e fazendo uma localidade onde eles podem ter o seu local adequado para trabalhar. Nós entendemos que são taxistas pioneiros de Juína que vêm aí lutando pelo seu espaço, e essa casa, mais uma vez, junto com o Executivo, esses 13 vereadores estão aí empenhados, e com certeza estamos quase aí finalizando a situação dos mesmos. Obrigado.
Também só para contribuir, dizer que, assim, como comentou o vereador Ivo Pedro, né, uma lei de 27 anos atrás, né, Ivo? Isso. E daí dizer que muita coisa mudou, né, para melhor. Então, numa época em que ainda usava como cinto de segurança cipó, né, a roda ainda estava começando a ficar circunferência, né, circular. Então, a gente hoje tem o privilégio de estar contribuindo com o município de Juína na reformulação dessa lei, para que, de fato, venha atender as necessidades do município e tornar o veículo de transporte, e os veículos de transporte de passageiros mais confiante e seguro para atender a população. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 83/2017.
Projeto de lei de número 85/2017, autor Poder Executivo Municipal. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal de número 15/84/2015, que alterou a denominação da via pública, Urbana Hilda Lourdes Persini Pedrotti, instituída pela Lei Municipal 780/2004, no trecho compreendido entre as quadras Área Verde 14 até a Complementação Comercial 21 e a Área Verde 25 e da Outras Providência.
Em se tratando de matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo ou em tótum. Os vereadores que concordam com a votação em tótum permaneçam sentados, que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tótum. A matéria está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Roberto Tipo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite ao público que nos prestigia com a presença. Senhor presidente, só para dizer que esse projeto, ele não é um projeto de mudança de nome de rua, porque a coisa mais errada que se existe é se mudar nome de rua sem consultar os moradores, porque é um atrapalho danado para todos. Esse projeto simplesmente muda uma letra do nome da rua que, infelizmente, na lei passada ficou errado. Então, só para consertar, uma letra do nome. Nada mais que isso, senhor presidente. Só isso. Muito obrigado.
Mais alguma vereador? Mas só também contribuir, Paulo, também um acordo já desta casa, junto com o executivo, porque é muita problemática essa alteração. Há uma resistência hoje dos Correios em relação a isso, né, com o novo CPAamento aí da cidade. Muitos moradores hoje estão se atualizando por uma determinação dos Correios e o município tem que se adequar. Então, portanto, trata-se mesmo somente de uma adequação e nada mais do que mudar, né, sair mudando nomes de ruas que já estão denominadas, né, e que já estão cadastradas. Eu coloco a matéria em votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 85/2017, em segunda discussão e votação do Poder Executivo Municipal.
Projeto de lei número 86/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a permuta do imóvel que menciona com a Diocese de Juína, Mato Grosso, com base no artigo 17, alínea C, combinado com o artigo 24, inciso 10º da Lei Federal número 8666. 90/93 e suas alterações posteriores e da outras providência.
Em se tratando de matéria também em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer o artigo por artigo ou em tótum. Os vereadores que concordam com a votação em tótum permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tótum. A matéria está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Em tempos, ainda gostaria de cumprimentar o nosso companheiro brilhante, advogado, né, doutor Oswaldo, que se faz presente, e dizer assim, senhor presidente, essa área é uma área na qual está para permutar com a Diocese de Juína. Ela é ali na Universidade Aberta, em frente a Napolitano, e é uma área que pertence à Diocese de Juína. Porém, o patrimônio municipal, ele tem uma faixa que pega ali de 1.562 metros, e devido a uma construção que está prestes a ser concluída ali pela Diocese, houve-se o entendimento de fazer uma permuta ali no, naquela área, onde a Diocese passaria 7 mil metros, onde hoje é o esgoto sanitário, lá também o esgoto sanitário, que é da Diocese, passaria para o município de Juína, e mais uma outra faixa, né, que seria ali na ampliação ali da Avenida Amazonas, de mais 680 metros. Então, seria uma troca justa que nós estaríamos fazendo, e dizer assim, que com certeza será levantado naquela localidade ali um prédio, né, onde é que vai vir aí gerar muitos empregos e embelezar o nosso município, né. salvo engano, ali será levantado o prédio futuro Cicobi, né, que é o banco que está para ser instalado. E dizer assim, que gostaríamos muito já de agradecer desde já o empenho de todos os nobres vereadores que estiveram aí à frente para que isso viesse a acontecer. Muito obrigado.
Uma palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, público que assiste nossa sessão até nesse momento. Só quero aqui parabenizar o prefeito Altir, junto com o nosso bispo da nossa diocese, essa permuta. A gente sabe que toda a vida, aquele terreno ali, toda pessoa que passa ali sabe que é um terreno da diocese, que é uma área da diocese que estava ali, e agora foram legalizar a documentação, sobrou ali 1.000 e poucos metros. E sobrando 1.000 e poucos metros, ficou na área verde ali, então pertence à prefeitura. E para acontecer o prédio que ali precisa ser construído, com estacionamento tudo, a diocese precisa dessa área completa. E aonde que sentou com o nosso prefeito, sentou com nós, vereadores todos aqui também, aonde foi conversado de fazer uma permuta legalizando aquele terreno, os demais 1.000 e poucos metros para a diocese, e a diocese transferir uma outra área em troca desse terreno. Então, a gente só tem que agradecer isso aí, porque esse terreno já era da diocese. Só tinha um pedaço a mais, mas viemos saber agora que foi legalizada a documentação e sobrou esse terreno. Então, a gente só tem que parabenizar a Casa de Lei aqui, que entendeu por esse motivo, e o prefeito Altir, junto com o bispo, que fez essa permuta de que vai acontecer uma melhoria para a nossa cidade, aonde vai trazer mais uma cooperativa Cicobi, que vai melhorar os nossos agricultores, nossos produtores, que pode estar dando mais influências aos nossos produtores de Juína. São minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Também, só para contribuir, dizer que é uma situação que trata também com um pensamento de resolver o problema de trânsito, principalmente na rua em frente a Napolitano, né, que vai ser ampliado. Então, é justamente a área que está sendo permutada. A área que era da prefeitura, ela fica no dos Jambos, que é uma tira, né, vamos dizer assim, uma fatia de terra que é da prefeitura. Então, está sendo permutada junto àquela área, né, que desce na Napolitano, e também a área que está localizado hoje o Centro de Tratamento de Esgoto do município, que foi cedido também pela diocese e que essa área ainda não foi regulamentada para o município de Juína como propriedade, porque ainda está em nome da diocese. Portanto, é um entendimento para, de fato, resolver esses problemas e, assim, consolidar, né, cada entidade... com as suas respectivas áreas e denominação correta. A matéria está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 86/2017.
Discussão e votação única, em regime de urgência especial. Projeto de lei de número 87/2017, autor Poder Executivo Municipal, com pedido de tramitação em regime de urgência especial. Altera o dispositivo da Lei Municipal 866/2007, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Juína, Mato Grosso, estabelecendo os períodos da Zona Especial Industrial ZEI e da Zona Especial de Serviços ZES e da Outras Providências.
Atendendo o pedido do Poder Executivo Municipal, em relação ao projeto de lei número 87, que se trata de regime de urgência especial, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com o pedido, permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o pedido de urgência especial. E em se tratando em matéria em discussão única, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. A matéria está em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse projeto ele é muito importante, vir para essa casa, sabendo que se não passar esse projeto para a gente criar essa CI, o município ficaria sem uma lei específica do setor industrial. Sabendo que o setor industrial nosso velho, onde é conhecido de toda a cidade juína, provavelmente quase 100% vai virar só condomínio e loteamento. Então, a preocupação dessa casa, presidente, é o assunto é setor industrial. A gente sabe que lá onde é o setor industrial já é uma determinação do Intermat, você vai requerer qualquer área lá, já está falando que é setor industrial. Só que o município ainda não fez ainda uma lei específica, uma CI, para poder realmente decretar que realmente ali será um setor industrial. A preocupação nessa casa, que em breve, a forma que está andando ali essa área aí, provavelmente não vai ficar sem setor industrial. Porque tem algumas quadras ali que as pessoas fez o desmembramento delas, particular, e já você pode andar para ali que você vê muitas casas construídas. Então, fica difícil, a gente está aprovando um projeto aqui, sabendo que em breve nós vamos ficar sem o setor industrial. Porque ali tem muita casa construída, não sei que forma que nós vamos discutir o ano que vem, nem que forma que o Intermat vai tomar uma decisão em cima desta área que nós estamos aprovando aqui. Porque provavelmente o avanço das construções nessa localidade não vai ser possível a instalação conforme uma indústria que for instalar ali. Porque não vai ter possibilidade nenhuma de fazer uma instalação de uma indústria onde tem várias residências construídas e condomínios fechados ali nessa localidade. Então, é uma discussão que a gente vai levantar o ano que vem e levantar uma preocupação para que realmente nós tenhamos um setor industrial específico para atender as demandas que virá no futuro e para a Juína das grandes indústrias, que é o nosso sonho. Então, eu acredito que nós temos que ter um setor industrial específico para nós atender esse público. É só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, esse projeto eu acho interessante o seguinte, e aí quero contribuir aqui junto com o Geraldo, para a gente poder ampliar o debate e dizer, Geraldo, o seguinte, que nós, em Juína, no período que foi colonizado, de fato, tinha a indústria madeireira que abrangia um espaço amplo ali daquela região. Porém, com o tempo foi passando, Juína se tornou a cidade, hoje, nada mais é do que uma cidade que presta serviço, uma cidade de serviços. Então, nós vamos ter indústrias pequenas. Isso é fato. As indústrias são pequenas aqui no município de Juína. Pode ser que, no futuro, venha indústria de grande porte, dependendo da matéria-prima que aqui existir próximo para poder a indústria. E o fato do projeto, ele está dizendo, olha, o setor industrial, além de nós aprovamos nessa casa, o impacto de vizinhança aqui. E ali está estabelecendo, naquele espaço, qual que vai ser o espaço de zona urbana e zona de serviço e zona que nós chamamos industrial. Então, ali vai ser tudo, ou seja, naquele local onde que vai se dar todos esses três espaços. Vai se dar família, indústria e serviço, no mesmo espaço, é o que nós estamos fazendo aqui. Pode ser que, em outro momento, nós tenhamos que votar e criar um outro mecanismo, caso venha ter impacto de indústria de grande porte, isso, sem dúvida, nós vamos ter que discutir e ver o espaço ideal para que a indústria também possa estar aqui presente. Como que vai ser isso? É a indústria que vai dizer, ó, esse espaço é o ideal. Então, nós vamos ter que fazer, inclusive o município tem que debruçar, se ela quiser, e desapropriar aonde que ela interessar, a área que ela interessar. Esse vai ser o papel nosso de votar a desapropriação de áreas, caso uma indústria de grande porte chegue a Juína e busque. E nós estamos torcendo para isso. Inclusive, é papel nosso, inclusive, verificar a indústria que quer vir para Juína para poder criar. Inclusive, nós chamamos aí os empregos diretos e indiretos dentro da nossa cidade. É o projeto. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Elcio.
Senhor presidente, só para comentar na fala do novo vereador Carlito, mas na verdade nós, nessa casa, nós temos de voltar a discutir, não vamos votar esse projeto, mas no entanto, nós temos de pensar no setor industrial, porque Juína hoje é polo, Juína está crescendo, e o nosso gestor tem que ter um olhar mais clínico, para nós criar um setor industrial de verdade, porque esse setor vai criar ali, vai ficar vai trabalhar os três sentidos numa ação só. Vai ter comércio, vai ter casa, moradia, e que for montar uma empresa de alto porte, com certeza o camarada for montar uma empresa, não vai querer montar ali, porque vai ter impacto de vizinhança, certeza que os vizinhos vão dar a cara e não vai deixar montar. Isso nós temos de votar nessa casa de lei, eu sou a favor desse projeto, mas, no entanto, nós temos de pensar, nós criar um setor industrial, onde tem várias empresas que têm vontade de vir para Juína, para nós comportar essas empresas para dar emprego para a nossa população de Juína. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Saulo.
Eu quero aqui dizer que eu concordo também com a palavra do vereador Negui, porque o setor industrial já descaracterizou como setor industrial. Porque ali foi construída escola, foi construído creche. Então, depois falar em desapropriação, aí vai colocar a indústria em cima de uma creche, em cima de uma escola. Então, se era para ficar setor industrial, não poderia ter construído ali a creche ou a escola. Então, o setor industrial vai ter que se repensar onde vai ser o setor industrial, deve ser em outra localidade, mas eu acho que ali já descaracterizou, não tem como ali mais funcionar como setor industrial.
Só para contribuir com a matéria, e antes eu usei um termo de brincadeira aqui, questão da lei dos taxistas, né, que é de 89, mas que, na verdade, assim, é o plano diretor que vai traçando essas metas, né, esses horizontes dentro do município. Então, o nosso plano diretor, ele já está na sua fase de renovação, é a cada 10 anos, e, portanto, já existe um pedido junto à MM para bancar esse estudo do novo plano diretor, já está assinado esse convênio, e que passará, então, ser a parte integrante de todo esse planejamento da nossa cidade. E isso se renova a cada 10 anos. Evidentemente que todo o estabelecimento, a instalação de alguma indústria, de alguma fábrica, seja lá mesmo de alguma rede de elétrica, aconteceu há pouco tempo, né, vereador Paulo? Tipo, a questão do Leão aqui que saiu, que não foi feito o estudo de pacto de vizinhança, e houve um embargo. Então, na verdade, assim, são todas as situações que devem ser analisadas e elas são exigidas, né, para qualquer instalação de alguma indústria, de fábrica, ou alguma coisa dessa natureza, algum projeto de construção, de estradas. Então, na verdade, mas ressaltando, é importante isso que os vereadores estavam apontando, que nós estamos, então, avançando nessa questão do entendimento já do novo plano diretor, que certamente vai traçar por esse período, prevendo os 10 anos, né? E depois, consequentemente, as coisas vão alterando. Mas, só para dizer da importância que é esse projeto e também do planejamento da cidade. Eu coloco a matéria em discussão. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em regime de urgência especial, o projeto de lei número 87 do Poder Executivo Municipal.
Projeto de lei número 88, 2017, autor Poder Executivo Municipal, com pedido de tramitação em regime de urgência especial. Altera o inciso 4º do artigo 44 da lei municipal número 830, 2005, que institui o regime próprio de providência social.
Eu coloco a solicitação do prefeito municipal em relação ao projeto para que tramite em pedido de urgência especial. Eu coloco para que os nobres edis se manifestem. Aqueles que concordam com o pedido, permaneçam sentados. Os que não concordam, permaneçam como se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a tramitação do projeto em regime de urgência especial. E em se tratando de discussão e votação única, nós teríamos que fazer artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, esse projeto que vem em regime de especial, ele, inclusive, já era para ter sido votado no início do ano, esse percentual de 4,42% no que tange a responsabilidade do município para junto com a Previdência própria. A Previdência própria foi criada em 2005 e de lá para cá, naquele momento que foi criado, ou seja, o executivo contribui com 11% e o servidor com 11%. A partir daí, criou-se também, através de uma lei, uma assessoria, que é a agenda que presta assessoria. Além disso, tem o Conselho Fiscal e o Conselho Administrativo do Fundo Previdenciário. E vem acompanhando constantemente a elevação e o acompanhamento do referente, como que se vai se dar a quantidade de pessoas que vão se aposentando e o que, que será necessário lá no final da vida de cada um. Para isso, a Previdência própria estabeleceu regras. Ela estabeleceu regras dizendo o seguinte: olha, é 11% a parte patronal. Só que, conforme vai aumentando a quantidade de pessoas aposentadas, vai aumentando a parte patronal, até chegar ao limite de 22%, que é o limite máximo, que é o da Previdência Social. A partir daí, volta para o servidor, subindo também de 11 até chegar aos 22, e a hora que chegar aos 22, não sabemos nem o que fazer. E aí, Geraldo, eu digo o seguinte: nós estamos eminentemente aí num debate, discussão acerca da Previdência, e aqui está o resultado que nós chamamos da Previdência própria, as Previdências próprias. A maioria dos municípios optaram por ficar no regime de Previdência Geral, que é o INSS, mas muitos deles, que é o caso do nosso, optou por ficar pelo regime próprio de Previdência. E o regime próprio de Previdência estabelece regras, e as regras estão aqui, dizendo: olha, o município precisa aplicar mais 4% esse ano, para poder chegar aos 18%, está chegando a 18,62%, isso significa um alerta já bem vermelho, praticamente, um alerta amarela para nós, né? Não chegou a vermelho ainda, dizendo: olha, no ano que vem, 2018, vai ser 5,28%. Isso significa, no ano que vem, já chega aos 22%. Significa também que o ano que vem já vai entrar parte, porque vai dar 24 pontos alguma coisa. Então, os 2% já vai ser colocado para que o servidor comece a pagar a Previdência também. E aí nós temos que ter bem claro que tem uma estimativa de quanto isso vai atingir até os 26%, os 22%. Então, isso significa para nós aqui, nesta casa, inclusive os servidores desta casa. Tem que ter bem claro isso, que a partir de 2019, começa a mexer no servidor. E aí o servidor do DAS, o servidor desta casa, todos os servidores da prefeitura, passa também a pagar quanto que vai ser acima de 11%, nós não sabemos ainda qual vai ser o impacto que vai ser o autorial da agenda para dizer: olha, vai ter que pagar mais um pouquinho para que quem for aposentar agora, no final, ele possa aposentar. Então, isso é gravíssimo e a gente tem que ter muito cuidado nessas questões, porque senão chega o dia de aposentar, eu estou quase chegando lá, e não vai ter o fundo para mim me aposentar. Então, nesse sentido, a gente tem que ter essa preocupação de todos os servidores do Poder Executivo, do Legislativo e do DAS. Então, nesse sentido, que a natureza do projeto, ele pede regime de urgência, justamente que era para ter passado isso, que nós estamos no mês de dezembro, já teria que ter contabilizado os 4% esse ano. É isso, presidente.
Mais algum vereador? E só para contribuir também, assim, logo quando, na minha primeira legislatura, o vereador Paulo Tiepo, na época, me nomeou como membro, né, do conselho. Então, fui representar, eu, vereador Geraldo, né, para representar os vereadores junto ao Conselho de Previdência. E a gente, eu considero muito prazeroso ter poder ter ajudado, contribuído para que a gente fortalecesse esse entendimento e buscasse também conhecimento, né, sobre as formas de investimento. Então, foi aberto até então a possibilidade, porque era só preso nos bancos públicos, né, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e o ano passado a gente já conseguiu pulverizar os bancos privados, dando a entender as formas de investimento para assegurar, né, na forma de investimento, um rendimento maior. Então, portanto, esse interesse, vereador Carlito, de todo servidor estar engajado para fiscalizar, acompanhar, entender o que significa o fundo de previdência, e também os vereadores, de forma a garantir a sustentação permanente, né, da rentabilidade, que possa, no futuro, garantir, né, a aposentadoria tranquila de todos os servidores e também de pensionistas. Então, é muito forte essa intenção, é preciso estar... O Fundo de Previdência de Juína é um fundo novo, mas que já se aproxima quase dos 50 milhões de reais. Então, portanto, é um valor considerado e que, com certeza, precisa toda a atenção dos servidores e todo o Conselho de Investimento, né, o Conselho de Previdência também. Eu coloco a matéria em votação. Mais algum vereador? Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em regime de urgência especial, o projeto de lei do Poder Executivo Municipal, número 88/2017.
Discussão e votação única. Indicação de número 288/2017, autor vereador Eduardo Rodrigues da Silva. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia a secretário municipal de planejamento, a necessidade e a oportunidade de construção de banheiro e instalação de bancos de concreto de bebedouros com água potável na pista de caminhada da Lagoa da Garça.
A indicação número 288 do vereador Eduardo Rodrigues da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente, demais companheiros dessa mesa e o público que nos assiste. Senhor presidente, essa indicação foi solicitada pela ex-vereadora Salete Bergamin, no qual nos procurou essa semana, e a preocupação com os pessoais que usam daquela pista. Sabendo também que ali tem mais utensílio que tem que ser colocado, mas já faz um ano que foi inaugurada aquela pista de caminhada e esse banheiro é de extrema urgência. Eu gostaria também frisar que nessa colocação desse projeto de lei que veio de encontro com esta casa sobre a venda dos terrenos municipal, fizesse economia desse dinheiro e colocasse com grande carinho esses banheiros naquela região ali, porque nós sabemos que ali pessoas utilizam daquela pista de caminhada para fazer os seus atos, costumeiros na parte da manhã e na parte da tarde, e está sendo alvejado por muitas pessoas que não têm respeito com as outras pessoas que utilizam daquela pista de caminhada ali. Sem falar também que nós temos também que ver também com carinho em questão dos animais silvestres que existem naquela região ali, senhor presidente, que nós temos ali uma academia ao ar livre e aonde esses animais estão utilizando também as areias ali, e ali faz sua necessidade e traz grande risco e perigo à sociedade juinense. Então, gostaria também que fizesse também um alambrado ali de pequeno porte para que os animais não entrassem mais naquela academia de ar livre ali, para não acontecesse o pior à sociedade juinense. Senhor presidente, essas são minhas palavras e tenha uma boa noite.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, a indicação do vereador é muito importante. Eu já vi algumas discussões ali, já junto com o Luiz Braz, ali dentro da prefeitura, muitas pessoas que requerendo alguns lugares em volta da praça para colocar algumas vendas de salgado. A gente podia levantar essa discussão o ano que vem, senhor presidente, para a gente conseguir terceirizar a Lagoa da Garça, É para alguém, se a gente abrir um espaço de terceirização, alguém lá vai disputar, ou leiloar, ou terceirizar, para que as pessoas possam cuidar daquela Lagoa da Garça e fazer o seu investimento, e o município também ter alguma porcentagem também, porque nós vemos o nosso município hoje, a deficiência que tem o nosso município, está bem claro que nós estamos vendendo área dentro do nosso município para nós poder construir. Nós não conseguimos atingir e nem buscar recursos fora para que nós conseguimos manter o nosso município. E a gente volta atrás no passado, vereador, que os bairros antigos, igual Palmeira, Paduilho, São José Operário, o modo 6 recente agora, está com uma deficiência tão grande de construção, a deficiência das praças, a deficiência muito grande que nós temos. Tem bairro aí que está com mais de 5 anos que não vê um prego. Então, a gente vê tanta demanda que nós temos e ainda não sabe nem por onde vamos começar o ano que vem a cobrar o prefeito Altir para executar essas obras. Então, a Lagoa da Garça, como que é uma área de lazer muito ampla, nova, que nós estamos iniciando agora, poderá discutir o ano que vem uma terceirização ali. Eu tenho certeza absoluta que a gente pode chegar no consenso. Eu tenho certeza absoluta que o município de Juína vai ganhar e todos os municípios vão ganhar também, principalmente os usuários dali da Lagoa da Garça.
Com a palavra, vereador Carlito.
Eu só quero aqui contribuir com o vereador Eduardo, dizer da sua indicação, porém, dizer também que foi feita uma indicação no mês de março dessa natureza, né? E agora vem mais com outra, quem sabe aí possa ser executado e efetivado essa demanda que Vossa Senhoria está solicitando novamente.
Com a palavra, vereador Locatelli.
Eu gostaria de compartilhar aí, vereador, e dizer que o senhor faz parte da indicação passada já de melhorias do Lago da Garça, e dizer que um dos maiores problemas dali que nós temos é a questão já do tratamento ali de lodo que está sendo concluído pelo DAIS, né, o primeiro passo. Nós temos uma ordem aí de 650 mil, que vem do deputado Nilson Leitão, para o Lago da Garça, para o Lago também, que será justamente para estar trabalhando nesse sentido, né? E há um projeto ali, né, que de finalização em cima da questão dos banheiros, né, de ampliação, que automaticamente, na entrada desse dinheiro, o executivo nosso vai estar iniciando as obras. E dizer assim que o senhor, eu fico feliz de ser um parceiro e defensor juntamente com todos aqui do Lago da Garça, e dizer que ali é uma localidade que nós temos que cuidar e preservar, que hoje nós vemos ali muitas famílias, né, o local que realmente as famílias se unam, né, para a prática do esporte, do lazer e da saúde. Obrigado.
Mais algum vereador? A indicação do vereador Eduardo Rodrigues da Silva está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 288.
Indicação de número 289/2017, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade de realizar operação tapa-buraco na estrada da linha 4 para a linha 01 da comunidade Nossa Senhora de Fátima.
A indicação 289 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira está em discussão. Com a palavra, vereador Neguinho da 4.
Senhor presidente, essa indicação, senhor presidente, eu fiz ela que, aproveitando que o seu João Reis está com a equipe dele ali na linha 4, travessão ali da linha 01, e eles estão construindo 3 pontes lá. E está ficando as pontes muito bem feitas. E o pessoal dali da linha 01, eles cobraram que ali no travessão em frente ao seu Jarme, tem um lugar que está muito liso. Então, se no acabar as pontes, que já, a vez, um dia ou dois ali, que já possa ali fazer esse tampa-buraco naquele lugar que está mais liso ali, que está difícil para, principalmente aquelas pessoas de moto, né, trafegar ali naquela região. Então, a gente quer aí fazendo essa cobrança para o seu João e, ao mesmo tempo, também parabenizando ele pela a equipe de ponte que está lá construindo essas três pontes na linha 01.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Sobre a indicação, é muito importante, presidente. Eu não fiz nenhuma indicação de tampa-buraco aqui. A gente fez alguma cobrança pessoalmente para o seu João. A gente sabe que começou a chover, provavelmente quase todo o município está em situação, não lamentável, mas ainda tem alguma situação que precisa fazer o tampa-buraco. Somente dentro da cidade, algumas da redondeza aí, tem alguns lugares já que está a ponto crítico. Então, a gente não faz muita indicação tratando de buraco, tampa-buraco, porque nós sabemos, somente no tempo da chuva, provavelmente quase todo o município depende. Assim, nós temos que levantar uma discussão dessa casa, é a forma que nós vamos fazer para nós ter maquinário suficiente para atender a zona rural e atender a cidade emergencial. A gente sabe que o município não está tendo maquinário suficiente, a gente sabe que o prefeito Hermes fechou os seus últimos 2 anos com a terceirização, então ele conseguiu atender essa demanda, a cidade não deu nenhum problema, porque tinha máquina suficiente, porque ele estava terceirizado as máquinas. Então, o município agora, nesse momento, no primeiro ano do Altir, ele não fez terceirização suficiente para atender essa demanda, então nós estamos sofrendo nas primeiras chuvas. Nós temos que discutir agora e preocupar com janeiro, fevereiro e março para não deixar a nossa cidade, nem o setor chácara entrar em colapso. Então, nós temos que preocupar já no início de janeiro para ver que forma que nós vamos conseguir atender a zona rural e também atender a nossa cidade e a redondeza do setor chácara.
Eu coloco a indicação 289 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em votação. Os vereadores, a favor, permaneçam sentados. Que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 289.
Tribuna Livre. Inscrição de número 1/2017. Senhor Frank Augusto Oboli, Associação de Bueiros Civis Anjos da Floresta. ABCAF, datado 1 de dezembro de 2017, assunto, apresentação do objetivo e as missões da ABCAF.
Quero convidar o senhor Frank a ocupar a tribuna e convidar o vereador Paulo Roberto Iepo a recepcioná-lo. De acordo com o regimento interno dessa casa, senhor Franco, o senhor tem 10 minutos para falar sobre o assunto, o tema requerido. Fique à vontade.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Doutora Érica, jurídica, tia Cida. Em nome dos membros da Associação Anjos da Floresta, peço licença para cumprimentar o público presente. Senhor presidente e demais vereadores, até hoje é visível em nosso município a presença do bombeiro civil. E nos últimos dias vem se regulamentando também a presença da Associação Anjos da Floresta, que agora está legalmente em funcionamento. A Associação Anjos da Floresta, ela vem com o objetivo de trazer mais benefício para a população de Juína e região. O objetivo número 1 da Associação Anjos da Floresta é trabalhar intensamente nas áreas de combate a incêndio, principalmente nas áreas rurais. A Associação Anjos da Floresta não vem a competir, muito menos a debater com instituições municipais, estaduais ou federais. Ela vem, sim, buscar parcerias para que a população tenha melhorias nas condições de vida. Segundo objetivo da Associação Anjos da Floresta do Bombeiro Civil é buscar, junto aos órgãos públicos estaduais e federais, a reestruturação do distrito de Fontanilhas, localidade aquela que faz parte do município de Juína desde o começo, onde que a população, antigamente, para chegar ao município de Juína, teria que passar por Fontanilhas, propondo pela associação a formação de um grupo de prevenção aquáticos naquela localidade, onde todos são sabedores que já aconteceram diversas fatalidades, várias pessoas vindo a óbito naquela localidade. E creio eu, com uma formação específica de pessoas especializadas para trazer a prevenção aquática, dentro das leis estaduais e federais, não debatendo e não saindo fora do regimento interno, aquela localidade vai ter mais visibilidade e vai ter mais movimento e vai voltar a funcionar como antes funcionava. Que eu sinto, eu tenho dó de ir naquela localidade e ver como anda Fontanilhas hoje, de como era antigamente. A falta de efetivo para trazer tranquilidade aos visitantes e turistas que vai àquele rio e não tem conhecimento do perigo que ali fornece. Acabam adentrando sem ter nenhuma experiência em água e acabam vindo a falecer. E com um efetivo lá para fazer uma prevenção verbal, colocar placas de indicação, eu tenho certeza que ali vai ter mais melhorias. O terceiro objetivo da associação é vir trazer para a população a melhoria de vida. O que, que isso significa? Significa que somos sabedouros que a cada ano que passa os focos de incêndio vêm a destruir a saúde do ser humano. Os grandes focos que vêm concentrados nas áreas rurais do nosso município e região são queimadas que duram até 30 dias sem ser combatidas. Isso não é culpa de bombeiro militar, isso não é culpa de efetivo nenhum. É que são grandes queimadas que precisam de grandes concentrações. Precisam também de ter mais visibilidade da sociedade para que não venha acontecer de provocar um incêndio criminoso e também aquele incêndio consciente que a pessoa acha que está queimando por ajudar a si mesmo e acaba o fogo se espalhando e prejudicando de forma irregular a todos da população de Juína e região. A associação ela vem principalmente com o intuito de trabalhar em áreas rurais e não áreas urbanas, porque já temos aqui em nossas áreas urbanas, já temos o bombeiro militar, temos SAMU, então a associação ela vem dar mais atenção à população das áreas rurais, que está distante de Juína e região, que precisa de um atendimento melhor, precisa de pessoas para estar trazendo benefício, trazendo ajuda de melhor forma para aquela população, tanto nos distritos, assentamentos e regiões onde não há corporação do bombeiro militar. A parceria que a Associação Anjos da Floresta busca para a população de Juína simplesmente trará melhor condições de vida, simplesmente trará melhor condições para que a população no futuro seja diferenciada. Então, eu quero aqui, senhor presidente, pedir o apoio dessa Casa de Leis para que possamos aí trazer à população de Juína e região a melhor melhoria de vida. Trazer aquilo que realmente no futuro dará para os nossos netos, bisnetos, a melhor condições de viver com um clima mais agradável. Nossos objetivos também, dentro dos nossos objetivos, também vêm os serviços sociais que a associação pretende estar realizando com escolas, associações que trabalham com pessoas que têm deficiência. Então, a associação está abraçando essa causa também e trazendo para dentro de si o conteúdo que é ajudar o próximo em voluntário. Então, a associação coloca também essa questão aí. Quero agradecer pelo espaço cedido, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Boa noite a todos.
Obrigado, Frank, e parabéns a todos os alunos cursando o curso de Corpo de Bombeiro Civil. Né? E muito bom estar atendendo, tendo essa visão de trazer mais segurança para a população. Nós temos as explicações pessoais. Eu vou determinar um minuto para que cada vereador possa utilizar da palavra. Com a palavra, vereador Antônio José da Silva.
Boa noite, mais uma vez, senhor presidente. Público presente, um minuto é muito rápido. agradecer a presença de todos vocês aqui nesta noite e dizer que o que depender desses vereadores, vocês podem contar com a gente vai estudar o maior possível para resolver as demandas desse município. E todos aqui têm debruçado em cima de contribuir com o município, para esse município crescer. A gente tem parado com todas as brigas nessa casa de lei e tem conversado. E vocês podem confiar que o que depender de nós vamos trabalhar para que esse município cresça, mesmo que está passando por um momento de crise, momento de dificuldade. O projeto a qual expliquei no começo, cumprimentar meu amigo Antônio, que não estava no começo aqui, sobre o vendedor ambulante, vamos estudar certinho, vamos organizar, chamar o prefeito e vamos sim fazer justiça na nossa cidade para que o nosso munícipe não precise amanhã ou depois estar fechando os seus comércios, os seus produtores rurais. Um segundinho. Os produtores rurais parando de plantar para o nosso município crescer. Deus que abençoe todos vocês. Boa noite.
Palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, eu quero aqui só, um minuto é muito pouco, só que falar com o vereador Ivo, vereador Carlito, onde repudiou aqui minha fala, só quero ser bem breve aqui. Na reunião que nós fizemos com o prefeito Altino, o que ele pediu para nós votar favorável ao projeto? Ele não pediu opinião para ninguém sobre as obras. Então, tem muita gente aqui que defendia para comprar maquinário, mas já tem um projeto que nós votamos aqui para financiar maquinário. Então, quando o prefeito esteve aqui, ele pediu para nós votar. O vereador Geraldo chegou atrasado na reunião e o vereador Geraldo não ficou sabendo o que aconteceu. Então, poderia ter colocado uma reforma da praça lá do bairro Palmeira, como eu citei o PSF do bairro Módulo 6. Então, o bairro Módulo 6, eu já levei a secretária lá de saúde lá do bairro, mostrei para ela o que nós estamos passando lá, solicitei a ela que alugasse um barracão lá do mercado do meu amigo Louro, lá onde funcionou o mercado do povo, depois funcionou a toalha, mas infelizmente o barracão lá não foi aprovado pela arquiteta. Então eu solicitei indicação aqui, ampliação do PSF lá do bairro. Então, não estou colocando aqui que eu sou o pai da criança, não. Esse negócio de coletividade aqui é só para inglês ver. Nos bastidores, cada vereador puxa latinha para o seu bairro, para o seu local onde ele tem voto. Então, todos os vereadores, o Geraldo defende o bairro Palmeiras, defende a Tassiana, Valdemar defende a Filadélfia. Esse negócio de coletividade aqui é só para inglês ver, para o povo, está tudo bonito. Mas nos bastidores, cada um puxa para o seu bairro. E eu vou puxar para o meu bairro também. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, questão de ordem. Porque até eu ia fazer um relatório da viagem, então eu dispenso um minuto e deixo para a próxima segunda-feira.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Vou dispensar, senhor presidente, minha fala.
Uma palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Tonhão pela iniciativa de colocar o projeto, dizer que nós já estivemos já à frente com o Ascom em 3 reuniões com o executivo, né, que está tomando as providências, Tonhão, a respeito dos ambulantes. Eu creio que isso aí vai com certeza, vamos estar resolvendo. E dizer que eu não poderia deixar, senhor presidente, de agradecer à diretora da creche, a Menino Jesus, a senhora Cândida, e também a Nilcimara, do São José Operária, que com um gesto de muito carinho, a gente procurou eles ontem e abriu as portas para que o pessoal que estava fazendo, esperando lá com as barracas, colocasse essas barracas para o lado de dentro dos colégios, das creches, e pernoitasse, passasse a noite lá. Então, eu queria agradecer essas duas diretoras que, gentilmente, só faltava essas duas creches abrir as portas, recolher o nosso povo para dentro e fizeram ontem. Então, fiquei muito feliz e obrigado, uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. E dizer assim, a coletividade é o...
Palavra do senhor vereador Carlito.
Senhor presidente, quero aqui só desejar um bom semana para todos nós, bom trabalho para todos nós e desejar a todos aí uma boa noite para todos.
Geraldo Antônio Ferreira. O senhor tem um minuto.
Boa noite, senhor presidente, tia Cida, tia Érica, o público presente, a empresária da loja do Jubileu. Para me agradecer a presença de vocês aqui, o Corpo Bombeiro Civil, que vai representar muito bem Juína, né, pelo grupo de vocês. E, senhor presidente, uma preocupação nossa, quando se trata de creche, senhor presidente, várias pessoas cobrou a demanda, a gente sabe que a gente tem uma demanda muito grande dentro do nosso município, que foi discutida em reunião com a secretária de saúde, quando a gente fala de creche. A gente, nós vereadores, é uma preocupação, onde a gente já adiantou algum assunto junto com o vereador Locatelli, o professor Ivo, e o senhor também, o Sandro, os demais outros vereadores. Ontem a gente foi ver uma área ali no bairro Palmiteira, onde a gente está fechando ali próximo no campo de futebol. Então, a gente sabe que tem uma demanda no modo 6, bairro Palmiteira, e uma criação de sala a outras localidades, para que a gente consiga atender essas demandas, aí, principalmente das mães que trabalham, que eu tenho certeza absoluta que não vai conseguir atender toda a demanda, que a demanda nossa é muito grande. Mas eu creio que a partir do ano que vem em diante, se a gente conseguir esses projetos de creche, presidente, e também fazer o termo da creche do bairro Padulha, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue minimizar esse sofrimento das mães e das nossas crianças. Então é só isso, presidente, que Deus abençoe, uma ótima noite, uma semana abençoada para todos.
Com a palavra, Paulo Roberto Tiepo.
Presidente, eu só quero dar uma boa noite a todos e eu dispenso meu minuto, que é muito pouco, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, quero lembrar um pouquinho da história ali do módulo 6. Quando se começou o módulo 6, eu já estava nessa casa aqui, a gente pediu um posto de saúde, uma creche e uma escola. Aí, esse posto de saúde era para manter 2 mil pessoas. Quando o módulo 6 se incorporou com 3 mil pessoas, o secretário de educação era o Carlito, a gente pediu uma escola. Naquele tempo, a Elisete era da saúde, a gente pediu mais um posto de saúde ali também. Aí, se passou o final do ano do Altir, não conseguiu, fez o projeto da escola e não conseguiu concluir o posto de saúde. Graças a Deus, passou os 4 anos de Hermes, Altir pegou de novo, acabou de concluir a escola, está terminando de concluir a escola, e o projeto do posto de saúde, vereador Saulo, você pode ficar tranquilo, porque tenho certeza que vai ser concluído nessa gestão, porque não tem como manter mais 8 mil pessoas dentro de um posto de saúde que foi construído para 2 mil pessoas. Então, eu tenho certeza que o prefeito Altir, junto com o nosso secretário, nossa secretária hoje vai dar uma posição e vai resolver o problema da saúde ali do módulo 6 com mais um posto de saúde. Só minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Presidente, quero dar uma boa noite a todos, quero dispensar minha fala. Muito pouco tempo.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, esse sábado agora passou, nós fizemos um trabalho coletivo, eu e o vereador Ivo Pedro, o Tuna, principalmente sobre ali os problemas que estava tendo na comunidade ali, Menino Jesus. E nós fomos até ali conversar com o senhor João Reis, e o senhor João Reis mandou os maquinários, que chegou todo fim de semana, estava ali com 7 caminhões para carregadeira, PC. Então, foi trabalhamos ali até umas 3 horas da tarde e a comunidade estava num sofrimento danado e hoje ficou muito bom o serviço ali e o povo está passando ali naquela estrada ali com muita tranquilidade. Então, a gente quer agradecer o seu João e agradecer todos os funcionários que não mediu esforço, que num sábado, uma vez mesmo sem hora extra, eles foram lá e atentou ajudar aquela comunidade ali. Então, eu acho assim, a gente tem que trabalhar, a gente deve trabalhar sempre junto, quando a gente vê que um não consegue, vamos se juntar às forças e vamos atender a comunidade, que é o mais importante. Então, eu acho que a gente aqui não deve ter ciúme um do outro, né? A gente tem que ter ciúme de mulher, mas de homem não, né? Então, vamos trabalhar em conjunto, que no fim vai dar tudo certo.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Bom, senhor presidente, eu quero desejar uma boa noite a todas as pessoas que vieram a essa casa hoje para ver os projetos de lei. E, em especial, agradecer o irmão do nosso amigo Neguinho da Quatro, o senhor Adilson ali. E também dar uma boa noite para a doutora Érica, tia Cida, que nos auxilia com nossos projetos, aonde nós conseguimos encaminhar com mais clareza a população juinense. Todo mundo tenha uma boa noite, boa semana de trabalho para todos vocês. Fique todo mundo com Deus.
Bom, eu quero, para finalizar aqui, eu fiquei com ciúme, Neguinho, porque eu também estive lá. Mas eu acho que é a idade, né? O Neguinho vai ficando também, né? É, vereador Ivo. Os janeiros, né? É. Mas obrigado e valeu. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. É isso mesmo, é somando forças. É só lembrar que no próximo dia 9 haverá. Está acontecendo o seminário de agricultura familiar, né? E esse momento será dedicado às mulheres. Dia 2, foi lá em Terra Roxa, no próximo sábado, então é lá no Juinão, no barracão da Igreja Assembleia de Deus. Então, todos estão convidados a participar desse momento lá, junto com as agricultoras, que se trata do tema Relações de Gênero, sou parte de meu apoderamento. Então, é um evento destinado às mulheres. Então, quem puder ir lá prestigiar esse momento, inicia-se às 8 horas da manhã. Amanhã, às 8 horas e 30 minutos, terá uma reunião aqui na Câmara. Eu já quero convidar todos os vereadores a participarem, que é com o senhor Eloy, apicultor, que vem tratar sobre o tema aqui com a gente. Então, os senhores estão convidados e logo em seguida eu gostaria também de fazer uma reunião para a gente falar dos nossos assuntos de encaminhamentos para os próximos dias. Então, todos estão convidados. Amanhã às 8h30, né? Que é a reunião com o Eloy, não é? Bom, no mais, assim, eu quero agradecer a presença de todos os senhores, pela paciência, pela presença aqui, participando dessa sessão ordinária. Agradecer a todos os vereadores pelos debates. É importante sempre trazer algo para contribuir com as matérias e, evidentemente, com isso há crescimento. Então, agradeço a todos. Quero pedir que Deus nos abençoe nessa semana, né, o nosso trabalho, o trabalho de toda a comunidade, cada um, que o Senhor possa estar nos orientando e nos guiando dia a dia. Obrigado a todos. E não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada essa sessão.